Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira, vamos aos destaques de hoje. Donos de oficinas são ouvidos pela CPI da JMK na Assembleia Legislativa. Governo recua e espera deputados analisarem novo projeto sobre as licenças-prêmio dos servidores estaduais. Paralisação parcial dos Correios é suspensa. Poluição sonora causada pelo apito dos trens volta a ser discutida em Curitiba. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro. Fique por aqui. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O tempo começou a mudar nas diversas áreas do Paraná. Os ventos se concentram nas regiões oeste, sudoeste, sul e noroeste do estado. Há previsão de chuvas com raios, principalmente em Curitiba e região metropolitana. A máxima não deve passar dos 25 graus. Em Paranavaí, no noroeste, aumento de nuvens, mas não há previsão de chuva. Máxima de 34 graus. Em Porecatu e Londrina, no norte, a máxima também é de 34 graus, sem previsão de chuvas para esta quarta-feira. A paralisação parcial dos Correios foi suspensa depois das 10 horas da noite desta terça-feira. A decisão, segundo a empresa, foi tomada por empregados em assembleias realizadas em todo o país, em cumprimento a uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com os Correios, foram tomadas medidas como deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação e a realização de mutirões nos finais de semana para que o fluxo postal seja regularizado o mais rápido possível. Os deputados que integram a CPI que apura possíveis irregularidades na manutenção da frota de veículos do estado ouviram nesta terça-feira três proprietários de oficinas mecânicas conveniadas com a empresa JMK, responsável pela gestão da frota. Nos depoimentos, eles relataram os prejuízos deixados pela empresa. R$ 900 mil. Este é o valor que a JMK deve para apenas três oficinas, as quais os proprietários foram ouvidos nesta terça-feira pelos deputados da CPI, que investiga os contratos do governo do estado com a empresa, responsável pela gestão e manutenção da frota. Somente para uma dessas oficinas, o valor devido chega a quase R$ 400 mil. Segundo os relatos, a JMK alegava que o governo não pagava e que, por isso, não tinha como quitar as dívidas com as oficinas. O relator dos trabalhos, deputado delegado Jacovós, do PL, disse que os depoimentos confirmam falhas na fiscalização dos serviços prestados pela JMK.
Somente esses três proprietários ouvidos hoje aqui perfazem um montante de R$ 900 mil que a JMK fez em serviço com essas credenciadas, não pagou essas pessoas, inclusive uma senhora aqui praticamente chorando e depressiva aqui na DPI, citando que ela teve de fechar a empresa dela, tá? Fechou, teve um prejuízo moral, que ela está com o nome em serviço de proteção ao crédito. Isso ocorreu em 2017. Se em 2017 empresas já estavam fechando por lesão praticada pela JMK, como que a JMK ainda permaneceu mais praticamente um ano fraudando, dando golpes?
A CPI também ouviu o capitão Jean Carlos Vansan, que era o fiscal do contrato na Polícia Militar do Paraná desde maio de 2017 e que administrava uma frota de 6 mil veículos. O policial relatou alguns problemas com as oficinas, principalmente quando seguravam o veículo após o conserto na espera do recebimento por parte da JMK e que, em alguns casos, percebia que o valor cobrado estava muito acima do mercado. Ele usou como exemplo exemplo, uma cotação de pneu para um módulo móvel da PM. Segundo Vansan, em consulta em sites especializados, foi verificado um valor de R$ 438,00, enquanto a JMK cobrava R$ 748,00. O presidente da CPI, deputado Soldado Fruit, do PROS, também afirma que o Estado foi omisso na fiscalização da empresa prestadora de serviços.
Já a nossa equipe já verificou vários crimes de improbidade administrativa, só estamos aí colhendo mais alguns depoimentos, mas está bem claro, né, que houve uma omissão muito grande por parte do Estado na questão de fiscalização. Não é de um nem de outro, mas quase que 90% e poucos ali dos representantes do Estado que deveria não deixar acontecer isso aqui, se omitir e deixar acontecer.
O governo do estado recuou no projeto de lei que estabelece o fim da licença-prêmio para os atuais servidores públicos. O vice-líder do governo e relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, deputado Tiago Amaral, do PSB, apresentou nesta terça-feira uma nova versão do projeto, mantendo o benefício para os funcionários que já têm o direito a ele e extinguindo apenas para os futuros contratados pelo Estado. De acordo com o relator, a ideia é substituir a atual licença-prêmio por uma licença-capacitação. Para usufruí-la, o servidor terá que comprovar a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional dentro de sua área de atuação. Os servidores que já têm direito ao benefício receberão normalmente. As mudanças foram provocadas pela reação contrária do funcionalismo e de deputados da própria base do governo na Assembleia, em especial dos parlamentares da chamada bancada da bala, que representam policiais civis e militares. O líder do governo na casa, deputado Hussein Bakri, do PSD, defendeu que o governo não tem pressa em aprovar este projeto.
O governo sabe que esse projeto vai demorar alguns dias para tramitar aqui na casa. Tem as outras comissões da casa, aí vai para plenário, tem emenda, depois de emenda volta para a CCJ. É o processo legislativo normal. Então o governo entende que nesse período ele vai construir esse diálogo e chegar no denominador comum. Eu acho que o projeto melhorou bastante da sua versão inicial e vai ter a segurança necessária para que os deputados possam votar.
Já o líder da oposição na Assembleia, deputado Tadeu Venere, do PT, pediu vistas ao novo projeto e disse que o Executivo já sabia que a proposta anterior não passaria no Legislativo e teria votos contrários até de deputados da base do governo.
É claro que é preciso contextualizar, porque isso é um processo mais ou menos como dizer que uma pessoa que tem os dois braços, houve uma proposta de cortar os dois braços dela e hoje está se propondo cortar apenas um, mas ela vai continuar sem o braço. Então, acho que não há um avanço na proposta do ponto de vista do que se tinha antes. Há, sim, uma reconsideração daquilo que foi apresentado originalmente e que não passaria na Assembleia. Sabem os deputados da base do governo que aquele projeto original não seria aprovado.
A nova versão do projeto deve ser discutida na reunião da CCJ na próxima terça-feira. Atualmente, os funcionários públicos estaduais têm direito a 3 meses de licença remunerada a cada 5 anos trabalhados. Quando não tiram essa licença, eles podem receber o equivalente em dinheiro. A cidade de Foz do Iguaçu vai sediar, a partir de dezembro, o Centro Integrado de Operações de Fronteira. O modelo, baseado na experiência americana, tem por objetivo unificar e compartilhar informações de investigações criminais em âmbito nacional e internacional.
A cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, vai ser a sede de um projeto piloto do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir de dezembro, vai começar a funcionar na cidade o Centro Integrado de Operações de Fronteira. Baseado na experiência americana, o objetivo é unificar e compartilhar informações de investigações criminais em âmbito nacional e internacional. De acordo com o coordenador-geral de combate ao crime organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Wagner Mesquita, mais do que integrar as informações, o objetivo é agilizar a coleta e divulgação destes dados entre as forças de segurança.
O principal atividade de um fusion center, de um centro integrado, é o compartilhamento de informações. Então, para esse local especificamente, nós temos hoje 16 instituições que fazem parte do grupo de trabalho aqui no Ministério da Justiça, que devem mandar seus representantes, que vão trabalhar 24 horas no centro, produzindo informação, abrindo seus bancos de dados para compartilhamento de informações, produzindo conhecimento e difundindo para os órgãos de destino. Então, esse centro, além do funcionamento do comando e controle ostensivo, temos essa parte de produção de conhecimento, de auxílio à investigação. Qualquer polícia estadual vai poder solicitar apoio do centro para aprofundamento das suas investigações.
Outro fator é a presença contínua das forças de segurança em Foz do Iguaçu, com um trabalho integrado. Mesquita ressalta que várias operações foram feitas na cidade, mas de forma pontual. Quando as forças de segurança saíam da região, a criminalidade retornava.
Nós começamos a mudar um pouco a política de trabalho das instituições que fazem as operações ostensivas na região de fronteira, o que se via muito antes. Eram operações muito grandes, um efetivo muito grande, um emprego de muito dinheiro investido ali, um investimento muito grande, que acaba que a operação acaba não conseguindo se sustentar por tanto tempo e aí interrompe. Aí quando interrompe, o crime organizado se reestrutura, volta de novo. Então nós mudamos um pouco a filosofia, a nossa coordenação geral de fronteiras estudou o caso ali, aplicou técnicas novas com equipes menores, equipadas, especializadas, ocultas, identificou os principais locais de atuação, os hotspots de atuação de contrabando e ali posicionou essas tropas, trouxe comunicação. Então hoje...
Um dos focos é o combate ao contrabando de cigarros, armas e drogas. No limite entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, já existem agências de inteligência trabalhando na repressão aos crimes de fronteira. No entanto, essas ações não são compartilhadas. O Centro Integrado de Operações de Fronteira irá funcionar no mesmo terreno onde está instalada a sede da Polícia Rodoviária Federal em Foz do Iguaçu, com investimento de aproximadamente 40 milhões de reais. O grupo de trabalho que irá atuar neste projeto já está sendo montado e contará com a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estadual, Agência Brasileira de Inteligência, Receita Federal e demais forças de segurança. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
No próximo bloco, poluição sonora causada pelo apito dos trens volta a ser discutida em Curitiba. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.